sob a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontra. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A reunião destina-se à audiência pública para debater o tema Economia da Sustentabilidade, como parte do ciclo de debates dos temas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, em cumprimento ao requerimento número 7 de 2012, de minha autoria. Convido os senhores expositores a tomarem assento à mesa. Senhor Mariano Laplane, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE. Senhor Gustavo Leudemann, coordenador da área de sustentabilidade da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Senhor Shelley de Souza Carneiro, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Ainda estamos. E o senhor Saulo Rodrigues Pereira Filho, diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, CDS-UNB. Registro também aqui a presença do Donizete Tokarski, presidente da Ecodata, que estará conosco aqui na próxima semana para um debate sobre o Cerrado. E quero dizer da minha alegria, agradecer mais uma vez a presença de todos os convidados e da importância desse tema. Nós estamos às vésperas da realização da Rio+20. Como todos sabem, o Brasil tem uma imensa responsabilidade, não apenas como o anfitrião, mas por ser hoje um país referência, em que há uma expectativa muito grande em relação aos próximos passos a serem tomados pelo país, pela importância que o Brasil vem tomando cada vez mais no cenário internacional, um país que conseguiu aliar nos últimos anos crescimento econômico com redução da pobreza, redução das desigualdades sociais e redução do desmatamento, mas também a nossa imensa responsabilidade por termos, há 20 anos atrás, temos tido a oportunidade de sediar a Rio 92, que foi uma conferência considerada de muito sucesso pelos documentos que produziu: a Convenção de Combate à Desertificação, a Convenção sobre Mudanças do Clima, a Convenção sobre Biodiversidade. E neste momento em que o tema desta conferência é economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, algumas questões se colocam. Primeiro, qual é o conceito de economia verde? Será que todos estão pensando no mesmo conceito de economia verde? Outros criticam de que está havendo uma desambientalização da Rio+20, ou seja, de que as questões relativas ao meio ambiente estão perdendo espaço para questões relativas à economia. E eu entendo que nós devemos estar preocupados com os resultados externos, digamos assim, do que vai constar no documento final assinado por chefes de Estado e chefes de governo, mas também devemos estar preocupados com o que eu chamo um legado interno. Que tipos de convergência nós poderemos construir internamente no Brasil e que possam mudar os paradigmas do nosso desenvolvimento. Portanto, esse tema, economia da sustentabilidade, se reveste da maior importância e nós temos aqui representantes do setor produtivo, da Confederação Nacional da Indústria, nós temos representantes da comunidade acadêmica, representada aqui pelo CDS, e por uma instituição também que se dedica a aprofundar os estudos estratégicos sobre o futuro do Brasil, que é o CGE, também como uma instituição de pesquisa estatal, que é o IPEA, governamental, que é o IPEA, que tem uma grande tradição de qualidade em estudos sobre temas de interesse do Brasil. Portanto, esse é mais um debate, esse ciclo de debates continuará até as vésperas da realização da Rio Mais 20. Tive a oportunidade recentemente, numa viagem ao exterior, de perceber o interesse do mundo em relação ao Brasil e em relação especificamente a essa conferência, muitos que depositam uma expectativa muito grande em relação a Rio Mais 20, o que só aumenta a responsabilidade do Brasil. Portanto, agradecendo mais uma vez a presença de todos, nós vamos iniciar ouvindo o senhor Mariano Laplane, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Nós vamos definir um tempo inicial de 20 minutos para cada um. Se houver necessidade, a mesa será tolerante. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador, pelo convite para participar nesta reunião da comissão. Eu vou focar a questão da economia da sustentabilidade com uma visão um pouco eclética. Eu sou economista, né? Mas atualmente me desempenho como presidente do CGE, né? Que é uma organização social vinculada através de um contrato de gestão ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, vou privilegiar nessa análise dos fundamentos econômicos da sustentabilidade o papel da inovação e do conhecimento, tá? Não apenas do conhecimento científico-tecnológico, mas numa perspectiva ainda um pouco mais geral, uma reflexão sobre o conhecimento que a história contemporânea nos oferece em relação a impasses, em relação a grandes debates como este que nós teremos em junho por ocasião da reunião da conferência da Rio Mais 20. Né? A ideia de que o desenvolvimento sustentável se apoia em três pilares, um dos quais é justamente a economia, né? é uma ideia, até certo ponto, já consensual, consagrada, inclusive, em documentos das Nações Unidas, em conferências anteriores. Né? Entretanto, como o senhor mencionou, senador, na sua fala inicial, né? Assistimos nas últimas semanas, na medida que nos aproximamos da data da conferência, né, há uma série de debates muito intensos em relação a como devem se situar esses três pilares. Em pé de igualdade, são complementares, existe risco de que algum deles assuma um papel exageradamente destacado. Então, questões sociais e econômicas estão ou não, né, se sobrepondo à dimensão ambiental nos documentos preparatórios para a conferência. Né? Este tipo de debates, na verdade, não é novo. De certa maneira, é uma reedição de uma histórica controvérsia entre catastrofistas e otimistas em relação a possibilidades do nosso planeta comportar níveis de consumo e produção intensivos em recursos naturais ainda superiores ao que temos hoje, não é? Então há uma longa tradição de confronto de ideias em relação a isto, mas não se trata apenas disso. Eu acho que uma boa parte dos debates que precedem a conferência Rio Mais 20 estão contaminados, por assim dizer, né, das frustrações resultantes da incapacidade de materializar algumas das promessas da Rio 92. Né, particularmente os embates pouco frutíferos, né, nas sucessivas conferências sobre meio ambiente. Né? A incapacidade da comunidade internacional chegar a um consenso em relação, por exemplo, ao Acordo de Quioto, o fracasso de Copenhague e assim por diante. Então, são esses dois elementos. Há um elemento meio atávico, de conflito de ideias, mas há uma realidade muito mais próxima a nós, de frustrações. Rio 92 trouxe uma série de promessas, algumas das quais não se materializaram. É isto que está na... é o pano de fundo dos embates atuais que precedem a Rio Mais 20. Né? Então, eu acho, e aí eu faço essa reflexão sobre conhecimento histórico, experiência histórica que possa nos ajudar neste contexto atual, né? No final das contas, por que as promessas da Rio 92 não se materializaram? Não é? E o que, que podemos imaginar no cenário atual, né, quanto à possibilidade de que agora sim haja, finalmente se materializem alguns avanços, não é? Em primeiro lugar, é preciso partir da constatação relativamente óbvia, né, de que 2012 não é igual a 92. Né? Nós, para todos os efeitos, vivemos num mundo profundamente diferente daquele da Conferência de Rio em 1992, né? Em vários aspectos. Por exemplo, né? E aqui vou na análise um pouco econômica, não é? Do ponto de vista do ciclo da economia mundial, do ciclo dos negócios. No início dos anos 90, nós estávamos, embora não soubéssemos, né, mas estávamos prestes a iniciar um processo de crescimento, de aceleração do crescimento da economia mundial bastante significativo. Talvez o mais prolongado e o mais intenso depois do longo ciclo de crescimento do pós-guerra. Nos anos 90, a economia mundial deixou para trás a instabilidade dos anos 70, pós-crise do petróleo. Tá? Nós não vimos isto aqui no Brasil. Nos anos 90, para nós, a economia brasileira, foram anos de forte instabilidade, ciclos de crescimento muito curtos. Mas isto não foi verdade para o resto do mundo, nem para o mundo desenvolvido, haja vista as taxas de crescimento dos Estados Unidos nesse período, nem para o mundo dos emergentes. E boa parte do que hoje consideramos um milagre chinês começou a se materializar, a ser visível nos anos 90. Então, o ciclo dos negócios em 2012 se encontra num momento completamente diferente. Nós estamos ainda no bojo de uma profunda crise econômica e sempre com o risco iminente de uma nova crise financeira. Então, superamos a Grécia, o próximo Portugal, eventualmente depois a Espanha, e se chegarmos à Itália, então, aí talvez seja efetivamente o fim da história. Né? Mas, então, são dois momentos da economia completamente diferentes. Do ponto de vista da política, da geopolítica mundial, totalmente diferente. Em 92, nós estávamos inaugurando o mundo pós-queda do Muro de Berlim. Uma virtual hegemonia, né? Um mundo unipolar, os Estados Unidos em pleno comando, né? E uma expectativa da comunidade internacional de que haveria espaço, então, encerrada a Guerra Fria, para implantar mecanismos de governança mundial mais abertos, mais democráticos, pelo menos não tão contaminados ideologicamente como tivemos a Guerra Fria. Vejam como é que o mundo mudou de 1992 para 2012, porque nós hoje, em parte em função da crise, vivemos um novo momento de tensões, não é? E a governança mundial altamente instável, ainda não configurada. E é uma sucessão de novas siglas que façam referência a isto. É o G20, é o G2. Né? Já passamos do tempo do G7. Não é? Uma governança internacional ainda não construída. Né? Enfim, eu poderia continuar listando. Um avanço fantástico da ciência, do conhecimento, da tecnologia. Uma consciência muito mais acurada das implicações do impacto ambiental do funcionamento da economia, não é? Enfim, nós estamos num mundo, 2012, profundamente diferente daquele de 92. Tá? É verdade que no Rio 92 não atendeu às expectativas, não é? E a pergunta é por quê? Não pretendo dar uma resposta muito simples, mas eu arriscaria dizer que se nós procurássemos nas profundas transformações que a economia mundial e a governança global passaram nos últimos 20 anos, encontraremos uma boa parte das respostas, não é? As transformações da economia e da governança mundial nos últimos 20 anos não foram propícias para a geração de consenso em torno da resposta mais adequada ao desafio ambiental. Vejam só, embora o discurso ambientalista tenha se tornado cada vez mais consistente, coerente, as evidências empíricas de que há um problema a ser enfrentado são cada vez mais contundentes, não foi possível gerar convergência de objetivos e de ações nessa direção. Nos últimos 20 anos, nós caminhamos do ponto de vista da governança mundial e das estratégias de crescimento e desenvolvimento econômico dos países, cada vez mais na direção de uma lógica do cada um por si, da concorrência entre indivíduos, entre empresas, entre grupos, entre países. Aliás, a abertura do mundo à concorrência em espaços cada vez mais abertos, mais livres, fez parte da própria lógica da globalização. Era uma premissa de que isto era, do ponto de vista do desenvolvimento e do crescimento econômico e do bem-estar, o melhor caminho. A pergunta é, este cenário pode e deve ser alterado depois de 2008, ou seja, no bojo da crise? É uma pergunta que não oferece uma resposta muito simples, porque numa economia mundial em expansão, com uma perspectiva de governança mundial desideologizada, como era a que se abria em 92, e em crescimento, então, a ideia de que a concorrência era o melhor motor das transformações econômicas e sociais, talvez fizesse sentido, de fato, fez, boa parte do mundo caminhou nessa direção. Mas, e num contexto atual de crise, num contexto como o presente, no qual nós tivemos oportunidade de constatar não apenas as contribuições, os resultados positivos deste esforço de concorrência acirrada, mas constatamos também, a partir de 2008, o lado negativo que se materializa na crise, inicialmente da economia americana, falência de empresas centenárias, instituições financeiras centenárias, o governo dos Estados Unidos socorrendo algumas das empresas que eram ícones do desenvolvimento industrial americano, como a General Motors, como a Chrysler. Na Europa, a crise econômica de vários países comprometendo o que parecia ser a aposta mais arrojada dos últimos 50 anos na construção de uma comunidade de nações, de uma unidade política, monetária, fiscal, etc., etc. Não são estas manifestações de que devemos temperar o papel da concorrência entre indivíduos, empresas, grupos e países com alguma noção de responsabilidade coletiva? Um compromisso coletivo com a segurança ambiental, evidentemente, é o que se busca na Rio Mais 20, mas não apenas ambiental. Um compromisso coletivo entre as nações e no interior das nações com a segurança alimentar, com acesso livre ao conhecimento, à educação, com direitos humanos, com direitos de cidadania, os direitos das minorias, com emprego decente, para usar o linguajar da OIT. Será que seremos capazes, na Rio Mais 20, de assumir ou pelo menos construir um caminho na direção de compromissos coletivos, concorrência de um lado, compromissos coletivos de outro, que nos permitam avançar na direção das promessas da Rio 92? essa é a grande questão. As bases econômicas e sociais da sustentabilidade somente poderão ser construídas com algum grau de consenso quanto à noção de responsabilidade coletiva no interior de cada país, como eu disse, e na comunidade internacional. Eu sei que isso pode parecer uma utopia, muito distante das discussões, pelo menos da maneira que tem aparecido nos jornais, mas eu disse, eu estou me baseando em experiências históricas recentes, porque o New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos não foi muito diferente. Foi uma construção coletiva, social, a partir de uma noção de responsabilidade coletiva. Este New Deal, inicialmente construído na era Roosevelt, nos Estados Unidos, que tirou os Estados Unidos da crise, não apenas, mas ajudou bastante, né? Depois se traduziu numa espécie de receita universal no pós-guerra, se estendeu ao Ocidente todo. Que outra coisa foi o Plano Marshall, senão uma explicitação da noção do Estado americano de que tinha uma responsabilidade também em relação à reconstrução da Europa, né?